101,9.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane the peace. Oh my, my, oh my, my. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Jovem Pan.
Yeah.
seeking shade. We are diamonds seeking shade.
you never let me stay. a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Foi Man at Work aqui no 100,9 Down Under na Jovem Pan. Bora, 7h26. Daqui a pouquinho tem Campeonato Paulista, São Paulo e Santos. Futebol é na Jovem Pan. Sou Ricardo Santos indo nessa. Antes do futebol, vou te deixar com a Olivia Jean pra você curtir nesse começo de noite do sabadão. Man I Need aqui na Pan.
The same way. Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Conectado a Jovem Pan em todo o Brasil. É sábado de Sansão, é sábado de clássico pelo futebol paulista, pelo Campeonato Paulista 2026, pela sexta rodada. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, São Paulo e Santos, às 8:30 da noite. E a partir de agora, desfilando dos microfones da Jovem Pan, as principais informações, opinião e a emoção da bola rolando. A emoção que não para, que não para, que não para pro futebol do Brasil. Uma grande jornada que está começando agora no FM 100,9, que lidera a rede Jovem Pan News do Brasil inteiro, no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes, para que você possa interagir e curtir com imagens do narrador, do comentarista, dos comentaristas na realidade, do nosso plantão, dos nossos repórteres, e curtir todas as informações e, claro, a emoção que não para para o futebol do Brasil. Sempre com Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas as grandes obras. É sensacional, é nas lojas 100. Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.298 à vista ou 12 de 125,20 por mês nas lojas 100. Então é comigo, Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda na jornada esportiva da Jovem Pan do YouTube. Já vem sentando o dedo no like, curtindo a nossa transmissão, compartilhando a nossa live de São Paulo e Santos, expectativa de um grande jogo. Você já está vendo ao meu lado o comentarista Bruno Prado. Bruno Prado. Comigo, Mauro Betting também daqui a pouco comigo, comentando na jornada esportiva da Jovem Pan, o Pedro Henrique Sperber, no plantão mais bem informado do rádio brasileiro, e no Cícero Pompeu de Toledo, encarregados das informações de São Paulo e Santos, os nossos repórteres, Giovanni Chacon e Guilherme Nápoles. Tem ainda o Guilherme Silva, no intervalo e no pós-jogo da Jovem Pan, deste sabadão. Um sabadão que tem, além do Campeonato Paulista, hoje transmissão de São Paulo e Santos, amanhã às 8:30 da noite tem Botafogo e Palmeiras. Aí o Fausto volta, né? Já tá faz uns 3 meses de férias, né? De volta amanhã o Fausto Favara. Brincadeira, para transmitir férias merecidas, né, rapaz? O papai Fausto Favara para Botafogo e Palmeiras amanhã à noite. E à tarde tem a Supercopa do Brasil. 16:00, Mané Garrincha, Brasília, Corinthians e Flamengo. Nilson César vai comandar o show, vai comandar a melhor transmissão do rádio do Brasil aqui pela Jovem. Que fim de semana, Bruno Prado. Clássico pelo Paulistão, clássico brasileiro nessa Supercopa e reta final de rodada do Campeonato Paulista, jogo do Morumbi, que vai começar daqui a pouquinho, decisivo pro São Paulo. Hoje em Campinas, o PH Sperber vai falar mais daqui a pouco. Deu Guarani, ou seja, a Ponte fica lá na lanterna, mas o São Paulo está muito perto da zona do rebaixamento, tem a mesma pontuação do Noroeste, tem também os mesmos 4 pontos do Velo Clube, mas é ganhar ou ganhar hoje. O Santos não seria assim, um desastre, não seria tão grande uma derrota, mas fica, de repente, dependendo dos resultados, pode fechar a rodada a 1 ponto também da zona do rebaixamento, começando a preocupar bastante a torcida. Ou seja, um jogo em que as duas equipes precisam da vitória, principalmente o São Paulo, Bruno.
É verdade, Zé. Boa noite a você, boa noite a todos. Até por essa preocupação mesmo, né? Dá pra dizer que... Acho que a Ponte Preta já foi, né? Ponte Preta só fez 1 ponto e só cai em 2. Tem uma vaga aí, né? Ponte Preta, dificilmente. A Ponte jogou com 1 a mais desde o primeiro tempo, né? O goleiro do Guarani foi expulso e tava 0 a 0. Tomou o gol com 1 a mais. Então a Ponte Preta acho que já foi. Aí tem uma vaga. Quem perder hoje fica pendurado, sim. Tem mais 2 jogos pro São Paulo, tem mais 2 jogos pro Santos. Na teoria não são jogos difíceis. São Paulo tem o Primavera em casa e a Ponte, provavelmente já matematicamente rebaixada, fora na última rodada. E o Santos, ele tem uma pegadinha aí, né? Porque o próximo jogo é o Noroeste em Bauru, né? Se o Santos tropeça, o Noroeste pode ter a chance de passar o Santos.
Os jogos do Santos, o próximo em Bauru e depois fecha com o Velo em casa.
Então, assim, na teoria os dois têm tabelas aí para conseguir não correr esse risco até o final. Mas é bom evitar o mais rápido possível, né? Acho que até o Santos, esse jogo em Bauru pode ser um jogo um pouquinho mais complicado, né?
Tá todo mundo dando a Ponte como virtual rebaixada, mas a Ponte ainda matematicamente não. Ela tem 1 ponto, São Paulo tem 4, Velo Clube tem 4, Noroeste tem 4. De repente, na última rodada, Ponte São Paulo pode ser jogo de rebaixamento, né? Se o São Paulo não conseguir uma vitória hoje, por isso é tão importante para o São Paulo ganhar, para não correr esse risco de eventualmente na última rodada jogar contra o rebaixamento num confronto direto contra a Ponte Preta e aí fora de casa, aí na cidade de Campinas. Meus amigos, estamos agora com 19 horas e 36 minutos. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, a bola rola no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, para São Paulo e Santos Futebol Clube. São Paulo, 14º, primeiro fora da zona do rebaixamento no Paulistão, no Campeonato Paulista. O Santos em 11º, tem 6 pontos. Se ganhar, o Santos vai lá para a zona de classificação para a próxima fase. O São Paulo, se vencer, talvez não entre na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas pelo menos tem aquele refresco importante ali, se distanciando um pouquinho da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu comecei com o comentarista Bruno Prado, estamos fechando a nossa conexão lá com o Morumbi, com os nossos repórteres, com o Giovanni Chacon, com o Vinápolis, e eu vou colocar também o comentarista Mauro Betting. Falei do final de semana aqui com o Bruno na abertura. Mauro Betting, clássico Sansão hoje do Morumbi, São Paulo e Santos, e essa briga contra o rebaixamento do São Paulo. Santos tem uma folga um pouquinho melhor, mas também precisa de um resultado positivo. Amanhã tem essa Supercopa no meio da tarde, que o Nilson vai transmitir aqui, e à noite tem o Verdão jogando fora de casa, tem o Palmeiras enfrentando o Botafogo, jogando em Ribeirão Preto. Tudo bem, Mauro Betting?
Melhor agora, Zé. Tudo bem, Bruno? Celso Rotti Júnior, sempre um prazer estar aqui com o PH Sperber. E com você, torcedor da Jovem Pan. É um Sansão que até quarta-feira era de crise, né? De um lado e do outro. Continua do Santos, né? Mas o São Paulo, depois da grande vitória sobre o campeão da América, campeão do Brasil, e da maneira como o São Paulo virou o placar no Morumbi, muda um pouco de figura. Então, nesse aspecto, é legal você ter ao mesmo tempo o Campeonato Brasileiro, começando ainda a fase decisiva, a primeira fase do Paulistão. E ainda tem o jogaço que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, a Supercopa entre o próprio Flamengo e o Corinthians, o grande campeão da Copa do Brasil contra o grande campeão do Brasil e também da América. E isso que a gente tá falando aqui ainda em janeiro. Amanhã já é 1º de fevereiro, né? Cara, eu juro que foi 3 horas atrás o Réveillon, mas tudo bem, cada vez a vida passa mais rápido, passa mais acelerado, e a gente tá assim nesse jogo. Tá nessa situação, Vojvoda discutível, Crespo discutível, e esse é o típico clássico que pra mim, Murubete, fica muito fácil. O que você vier falar, Zé, pode acontecer. 7x0 pro lado, 8x0 pro outro, 0x0 que é o mais provável. Enfim, é um momento de muita instabilidade, mas o São Paulo chega um pouquinho melhor, ou menos pior que o Santos, mais pelo brasileiro do que pelo paulista.
Bom, o Santos já sabia, não tem Neymar. Tô vendo aqui a escalação que acabou de sair, né, Bruno? Do Santos Futebol Clube, Neymar já tava fora mesmo. Olha, vai com o Miguelito no jogo de hoje, né? O Zé Ivaldo, que ameaçou ficar fora, vai pro jogo ali ao lado, voltando ao lado do Adonis Frias na partida de hoje. Gabigol tá confirmado. No Caleri não vai pro jogo, era dúvida, né? Ele e o Danielzinho vai pro jogo. né? Os repórteres, os nossos repórteres vão confirmar tudo certinho daqui a pouquinho, mas o Calleri não vai, vai o Tapia. Eu queria muito ver, Bruno, Calleri de um lado, Gabigol do outro, os artilheiros em campo no clássico de hoje.
É, o Calleri tem a questão da contusão que teve no ano passado, ele ficou muitos meses fora, se machucou lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, então ele perdeu praticamente todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, por isso que tem que ter mais cuidado com o Calleri. Ele jogou contra o Flamengo, né, foi titular, e hoje ele descansa e provavelmente vai jogar no meio de semana contra o Santos, de novo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Então o Calleri tem esse cuidado de, por causa da lesão no joelho, ritmo de jogo, o tempo que ele ficou parado. Uma coisa que me parece, claro que é só um comecinho de ano, mas hoje, no São Paulo, me parece que no São Paulo ideal para o Crespo, né? O de agora, coisa bem pontual. Me parece que o Lucas hoje é reserva mesmo. É, não é só uma questão física também. É muito pela questão física, sim. Mas é uma coisa já definitiva. Acho que não é uma coisa, uma questão física. Ah, ele teve uma lesão agora, duas semaninhas, daqui a pouco ele está voltando ao normal. Não, o Lucas já é uma coisa mais longa, né? O Lucas ano passado teve várias interrupções, né? O Lucas não conseguiu ter uma sequência muito grande de jogos. Então me parece que a realidade atual do Lucas é essa, né? Um jogador um pouco mais velho, problemas no joelho. Ano passado foi o joelho que o atrapalhou bastante, né? Com dores no joelho, aí optaram por fazer uma cirurgia, desistiram, enfim. O Lucas é um jogador que me parece que hoje vai ser utilizado, hoje no jogo de hoje não, hoje ele está no banco, mas agora, o atual momento dele é um cara para jogar alguns jogos, não é mais aquele cara para ser um titular absoluto. E com três zagueiros, não é grande coisa, né? Mas o São Paulo se acertou melhor assim, né? Não é que o São Paulo tenha feito partidas brilhantes com essa formação, com três zagueiros, teoricamente três volantes, mas todos sabem jogar aí, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha. Essa acho que é a formação que melhor encaixou, também porque o São Paulo não tem um time de jogadores muito rápidos pelo lado, então com os alas você tem essa jogada pelo lado, o Luciano gosta mais de jogar por dentro, aí ele tem um centroavante ao lado dele, os meio campistas são bons, o próprio Lucas quando joga hoje é um jogador mais para jogar por dentro do que pelo lado, então acho que essa aí realmente é a melhor formação do São Paulo. E o Santos mais ofensivo, né? Eu esperava aí o Zé Rafael talvez no lugar do Miguelito, mas não, né? vai com o Miguelito de um lado, o Barreal do outro, o Rolaser centralizado e o Gabigol na frente e o Gabriel Menino como volante mesmo ao lado do João Schmidt.
E no lado do Santos, Mauro Betting, Rony já está no banco de reservas e pode fazer a estreia dele com a camisa do Santos, de repente ali no ataque fazer uma parceria com o Gabriel Barbosa. Eu falei já antes aqui, o Miguelito vai para o jogo, na verdade o Zé Ivaldo, o Vinícius Lira, o Miguelito e o Rolheiser, que especulava-se que pudessem nem ir para o jogo, vão para o jogo, né? Luan Pérez, Escobar, Zé Rafael estão do banco de reserva juntamente com o Rony, lembrando que na quarta-feira tem Santos e São Paulo de novo, mas aí não será São Paulo e Santos, será Santos e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.
Pelo Brasileiro, hoje estão jogando pelo Paulista então, e meio de semana é pelo Brasileiro.
A gente tem que ordenar a mente na hora do narrador girando o placar, lembrar que é Paulistão hoje.
Eu acho...
Se eu errar falar Brasileiro, vocês me perdoem.
Faz parte,
né?
Eu gosto, tá? Eu acho que uma das maneiras de racionalizar o calendário é você fazer isso. Eu até gostaria que o Paulistão fosse esticado, não fosse só tão curto, esticado não em datas, mas em período de disputa, até para garantir mais empregos diretos, indiretos, enfim, coisas que a gente pode e deve discutir, eu já deveria discutir há décadas. E aconteceu isso em outros momentos, há 40 anos, agora um pouquinho mais, né? Em 85, a gente teve o Campeonato Brasileiro, a Taça de Ouro, no primeiro semestre, aquela final impressionante, no finalzinho de julho, no Maracanã, entre Bangu e Curitiba. O Curitiba acabou vencendo nos pênaltis depois de 1-1. E o Campeonato Paulista havia começado um mês antes, até porque teve eliminatórias para a Copa do Mundo com a seleção do Tele Santana se preparando para se classificar contra o Paraguai e Bolívia e ir para a Copa de 86 no México. A gente teve uns dois meses de Campeonato Paulista, estadual e brasileiro ao mesmo tempo. Em 79, aquela bagunça de um Campeonato Nacional com 94 clubes foi disputado em menos de três meses, né? E também você tinha a fase do estadual e clubes como Portuguesa, São Paulo, Santos e Corinthians que nem jogaram o Brasileiro de 79. Então já tivemos momentos piores. Eu acho que é um caminho para racionalização e às vezes acontece isso, de ter uma coincidência de tabela, nada que seja de outro mundo, mas é interessante, nesses dois duelos, quase que esse mata-mata entre São Paulo e Santos, depois Santos e São Paulo, a gente pode ter algumas definições. Eu espero que ninguém morra, porque eu ainda teria mais paciência com o Vojvoda, tanto no Santos quanto no Crespo, no São Paulo. Eu não vou ficar especulando, mas lamentavelmente é o que a gente conhece no futebol brasileiro.
Dá para dizer que ganhar hoje pro São Paulo é mais crucial? E para o Santos, quarta-feira, já que o Santos começou perdendo no Brasileiro e o São Paulo está ali brigando praticamente para não cair, né? É o primeiro fora da zona de rebaixamento do Paulista. Ou seja, o jogo de hoje é crucial para o São Paulo. Uhum. Importante para os dois, mas para o São Paulo, crucial. E quarta-feira para o Santos, que já começou perdendo o brasileiro e teria que ganhar o primeiro jogo.
Tem muita lógica isso, Zé. Só que ao mesmo tempo, se a gente imaginar os confrontos, o Santos começa muito mal na Arena Condá, perdendo para o Chapecoense, para a Chape, que acabou de voltar. E acho que é uma, talvez ainda mesmo com a baita vitória, merecidamente, da equipe de Santa Catarina, ela é luta para não cair, né? E eu acho até que é a equipe que tem menos condições de fazer um grande campeonato brasileiro, apesar da excelente estreia. E o São Paulo, diferentemente disso, venceu o time a ser batido, né? E cada vez mais, com a chegada do Paquetá, com tudo que deve se manter o excelente trabalho do Filipe Luís. Então, assim, embora o São Paulo venceu, mas venceu um baita time, né? São Paulo que não vencia havia 10 anos, né? O Flamengo e... Não, agora me deu um branco. Não, é esse Flamengo. Não, isso é Cruzeiro e Botafogo.
O Flamengo não ganha no São Paulo, em São Paulo desde 2022 que o Flamengo não ganha aqui em São Paulo.
Era isso. O que não havia 10 anos era a vitória que a gente viu, o espetacular do Botafogo sobre o Cruzeiro. Havia 10 anos que o Botafogo não ganhava do Cruzeiro. Quer dizer, um negócio maluco, meteu 4-0 num jogo que não era pra ser 4-0. 4-0 pro Fogão, beleza. Mas o Cruzeiro não jogou pra perder de 4. Então, assim, essa não,
já que você citou, tava muita gente preocupada. Escuta, São Paulo e Flamengo, o que vai acontecer?
Não, o Flamengo era muito favorito.
Vocês esquecem que o São Paulo vive ganhando do Flamengo?
Não, vive, mas é interessante que quando quarta-feira, o jogo do Morumbis, o Flamengo pra mim foi um pouquinho melhor o primeiro tempo, ficou com 500% de posse de bola. Quando fez 1-0, o primeiro acabou, assim, não, agora acabou, vai administrar, tentou administrar outra vez aquele momento do Flamengo. A gente conversou até muito sobre isso no Canelada de pós-jogo. Flamengo bobeou, tomou um, tomou dois, aí teve o lance. Eu acho que a polêmica é um pouco polêmica demais. Eu não marcaria o pênalti, entendo quem quisesse marcar, mas eu acho que não é pra lá e pra cá, já aquela encheção de saco habitual do futebol brasileiro. Ao invés da gente discutir o lance como eu acho que deveria ser discutido, a gente diz que tem interferência no VAR, que a determinada emissora quis fazer força, o que outro não fez. Eu acho que a gente se perde muito nesse tempo. E dá pra gente discutir muita qualidade da arbitragem e, sobretudo, do futebol e mesmo da nossa análise.
E, sobretudo, uma vitória que deu um ânimo gigante pro São Paulo.
Virou um jogo, eu não vou dizer que mudou o chip, Zé, Bruno Sperber e amigo da rádio Jovem Pan, mas assim, deu uma mudança de astral que eu sinceramente não esperava para hoje pro São Paulo. E contra o Santos, a coisa evidentemente é diferente, porque é o clássico, né? E mais uma prova, aqui no estúdio da Jovem Pan, da evolução da espécie.
É. Bruno
Grande
Prado.
Diego.
Vitória do São Paulo.
É, já começa assim, viu? Eu já vi essa história acontecer com seu pai e acontecer com meu filho também e comigo mesmo.
É, Diego vai ser narrador de futebol, é o filho do Bruno que tá
não
aqui.
Não vai ser mais?
Não. Bom, vai Diego... ser mais? Mudou de ideia?
Astronauta. Ah,
já não vai ser mais. E aí, Bruno? É... Essa vitória contra o Flamengo mudou completamente o ânimo no lado tricolor. Tanto é que deveremos ter aí cerca de 50 mil torcedores no jogo de hoje no estádio do Morumbi, né? Mudou o ânimo do time, mudou o ânimo do torcedor, contrastando com o que acontece do lado do Santos por causa da derrota lá em Chapecó.
Sim, ganhar do Flamengo, claro que é importante. O São Paulo vinha numa situação que misturou um pouco, né? Do dentro de campo e fora de campo. Que o São Paulo, claro, a campanha em campo é ruim no Campeonato Paulista, mas até pelo calendário que é, ninguém tá voando, né? Mesmo o Palmeiras ganhou 4 jogos, no meio disso tomou 4 do Novo Horizontino e já tinha gente fazendo escândalo, tudo. Então ninguém tá voando assim. O Flamengo começando a temporada um pouquinho depois, jogou até dia 17 ano passado contra o Paris Saint-Germain. Então, é um comecinho, mas é importante para o São Paulo vencer o Flamengo. O Flamengo hoje é o grande time do continente, campeão da América, campeão do Brasil. Então, para o São Paulo dá um ânimo. A torcida, nos últimos jogos do Morumbi, esse ano no Morumbi, o público vinha sendo muito ruim. Agora, hoje já teremos um público bem maior e isso tem tudo a ver, claro, com a vitória contra o Flamengo, né? Que animou a equipe, a torcida do São Paulo para esse jogo contra o Santos no Campeonato Paulista.
Eu tô falando muito de Chapecoense e Santos, mas o Santos já está sem vencer há 5 jogos, né? São 2 derrotas para o Palmeiras e para a Chapecoense e 3 empates. Com o Bragantino, com o Corinthians e com o Guarani.
Só venceu o primeiro jogo do ano com o Novo Horizontino.
Verdade.
De virada, 2-1. Foi a única vitória do Santos na temporada até agora.
É.
E o São Paulo, antes de vencer o Flamengo, só tinha uma vitória também contra o São Bernardo, de 1-0. Agora ganhou no Brasileiro.
Então, se o São Paulo vence hoje, já serão duas vitórias espetaculares, né? Num clássico nacional e contra o Flamengo, atual campeão brasileiro da Libertadores, e venceria o Santos. Se o Santos vence o São Paulo no Morumbi, seria o que significou a vitória do São Paulo contra o Flamengo, ou seja, essa virada de chave e a grande expectativa, né, Mauro, da volta do Neymar. Não sei que tipo de informação que você tem, eu tenho ouvido falar muito que o Neymar pode voltar na quarta-feira até... na Vila Belmiro, no clássico contra o São Paulo pelo brasileiro.
Volta, concordo também, assim, o papo é... Já desde o início do ano se imaginava que ele não voltaria na estreia em Chapecó, porque seria num gramado artificial, né? Ele não ia jogar na Arena Condá. Mas o papo é esse mesmo, que volta e quanto antes voltar, porque o Neymar e Gabigol... Não, cara, é outra história ainda em qualquer nível, ainda mais com a camisa do Santos, tanto o Neymar quanto o Gabigol. Eu tenho gostado do Gabriel, até mais do que imaginava, é nesse retorno ao Santos, e talvez retorno à forma que ele não exibe do nível de Gabigol desde 2022. Foi fundamental na conquista de 2024 do Flamengo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que logo depois leva para o Cruzeiro. Ele até não foi mal no Cruzeiro, é que o Caio Jorge foi muito bem, o time do Leonardo Jardim foi muito bem no final da temporada passada, mas é um Gabigol que com o Neymar é uma outra história.
É, e tem um cara que está chegando lá que você conhece muito bem, viu, Mauro? Que é o Rony. E aí, ele pode entrar aí nesse... Cara, fazer esse trio aí ou não?
O Rony também faz um tempo que não joga o que já jogou, e não acho que vai jogar o que já teve pelo Palmeiras, mas é um cara que, assim, eu acho que qualquer... ambiente de trabalho, não só no time de futebol, você precisa de pelo menos um Rony. Às vezes o problema é você ter 11 Ronys, né? Aí porque tem aquelas limitações. Mas é um cara que se mata, sua. Pô, o Rony é o cara
que... Só melhor que Lautaro o dia já tá bom.
E é, então, né? Não é tão difícil. Mas eu tive que pensar, inclusive, na minha bisavó, para não falar a maldade que eu pensei aqui. Mas, o Rony é o cara que é o artilheiro histórico do clube que mais... do brasileiro que mais gols fez na Libertadores, que é o Palmeiras. E o Rony, na final do Mundial de 2021 contra o Chelsea lá em Abu Dhabi, o Rony foi lateral direito. Que outro jogador aceitaria, numa linha de seis montada pelo Abel contra o Chelsea? Que outro jogador aceitaria isso, né? Então ele é um cara que eu acho que agrega muito, tá? Mas precisa estar melhor tecnicamente e fisicamente, a gente vai saber com a bola rolando, né?
É, a situação financeira do Santos não dá para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, que tem um dono milionário, né? É muito rico, o Pedrinho BH, né? E aí, então, pô, levou o Mike, Zé Rafael, Gabriel Menino, agora chega o Rony também, né? Aí alguém brinca assim, se tivesse levado alguns anos antes, né? Tá levando com alguns anos de atraso, né? Eles não vivem mais aquele auge, de qualquer forma, que dá pra fazer pra hoje, né, Bruno?
É, isso tem muito a ver com a parte financeira mesmo. Dá pra citar o William Arão também, que viveu um momento muito bom no Flamengo, hoje já não tá no seu auge. É, isso tem muito a ver com a grana, né? Falando da situação atual, não tô falando de história. Eles estavam no Palmeiras, no Flamengo, Arão no Flamengo, Gabigol no Flamengo, vários desses no Palmeiras, porque são os times hoje mais ricos, né? O Santos consegue pegar esses jogadores quando eles já caíram um pouquinho, perderam espaço nesses times, e agora o Santos consegue ter esses jogadores e aposta neles, que são jogadores que têm qualidade, fisicamente, alguns deles já bem abaixo, quase todos eles, mas o Santos aposta que em alguns momentos esses caras rendem, ajudam, ele prefere, e eu prefiro ter jogadores que têm qualidade, mesmo que não estejam bem, do que alguns jogadores que o Santos trouxe aí nos últimos anos, como o próprio Lautaro que foi citado, o Cabadeiro que está de saída aí também, o tal do Brahim aí, esse aí nem jogou, né? Esse aí e ganha muito bem, isso é uma coisa inexplicável, né? Eu tava ouvindo de alguns colegas que cobrem o Santos, salário altíssimo, o cara jogou 25 minutos. E
tá liberado pra procurar clube, né?
É, e o cara jogou 25 minutos. Então, eu prefiro ainda apostar nesses caras que já entregaram alguma coisa em alto nível do que em jogadores já que não tem a mesma qualidade, né? Que são jogadores sem... Que nunca entregaram muita coisa, né? Melhor os caras que já entregaram em algum momento do que os caras que nunca entregaram nada porque não tem qualidade para isso.
PH Sperber, é a sexta rodada do Campeonato Paulista 2026. Teve um jogo já à tarde, terminado, e são dois jogos agora à noite, abrindo a rodada que tem sequência amanhã, mas só termina acho que na quinta-feira, né? Da semana que vem.
Exata, no dia 5. Com Corinthians e Capivariano, 8h30 da noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Bruno. Pro nosso Mauro Betting, pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Só lembrando, então, que mais cedo nós tivemos o derby campineiro Guarani-Ponte Preta, como vocês adiantaram, 1-0 para o Guarani, mas agora 8h30 é outro jogo importante, viu? Primavera e Português, esse jogo em Indaiatuba. E aí, o que acontece, tá? São as duas equipes que também estão digamos assim, de olho nessa luta contra o rebaixamento. Primavera, bem verdade, é o sétimo colocado com 7 pontos, mas a Portuguesa é a décima colocada com 6 pontos, mesma pontuação do Santos. Portanto, precisa da vitória hoje para se afastar um pouquinho, talvez, né, dessa zona de rebaixamento. Por enquanto, o Noroeste, 15º colocado com 4 pontos. Aliás, o Noroeste com 4 pontos. Então, 2 pontos separam a Portuguesa do Noroeste. Então, partida importantíssima, a Portuguesa fora de casa, em Indaiatuba, contra o Primavera, no mesmo horário de São Paulo e Santos. Amanhã, 6h15, tem Bragantino e São Bernardo. 6h30, tem Mirassol e Novo Horizontino. 7h30 da noite, tem Noroeste e Velo Clube. E fechando os jogos do Campeonato Paulista neste domingo, é claro, com transmissão aqui da Jovem Pan, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras, 8h30 da noite. E lembrando também, como a gente adiantou, 8h30 da noite do dia 5, Corinthians e Capivariano. Essa partida foi adiada por conta do jogo de amanhã, Corinthians e Flamengo, 4 horas da tarde, Supercopa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente passa os outros resultados dos outros estaduais, meu caro José Manuel de Barros, porque teve até gol de goleiro neste sábado, 4h30 da tarde.
Teve mesmo. E a classificação do Campeonato Paulista, PH Sperber?
Neste momento, Novo Horizontino é o líder com 12 pontos, segundo colocado, o Palmeiras é com 12 pontos também, mas aí o saldo de gols é a vantagem do Novo Horizontino neste momento, o saldo 8 positivo e o saldo do Palmeiras, 1 positivo. Terceiro colocado, o Bragantino tem 11 pontos, mesma pontuação do Guarani. Depois da vitória, chegou à quarta colocação, tem 3 vitórias nos últimos 3 jogos, chegou à quarta colocação antes das 3 vitórias. Estava na zona de baixamento, agora engatou 3 partidas, 3 vitórias, 9 pontos. De 2 foi para 11, com isso, quarto colocado, o Guarani de Campinas. Quinto colocado, o Corinthians tem 8 pontos, 7 pontos, o Mirassol, seguido do Primavera e o São Bernardo. As equipes que também estão com 7 pontos, fechando o G8 neste momento do Campeonato Paulista, as equipes classificadas para a próxima fase. Fora da próxima fase neste momento, o Capivariano com 7 pontos, a Portuguesa com 6 pontos, o Santos com 6 pontos, Botafogo de Ribeirão Preto, 12º colocado, 13º colocado, Velo Clube com 4 e o São Paulo Futebol Clube, neste momento 14º colocado, apenas 4 pontos. No Z2, as equipes rebaixadas neste momento: Noroeste, 15º colocado com 4 pontos, mas o saldo inferior ao São Paulo e também o número de vitórias inferior ao tricolor paulista, e o 16º colocado é a Ponte Preta com apenas 1 ponto. Aí dá pra combinar, né, Zé? Já foi. Mesmo que tenha 2 partidas, ainda já foi. Pelo futebol que vem praticando a Ponte Preta, 1 ponto em 6 jogos, lanterna neste Campeonato Paulista.
Que coisa, hein, rapaz? Ô, Mauro, logo que saiu a tabela na hora do sorteio, a primeira coisa que chamou a atenção é o seguinte: os grandes vão jogar entre si, né? Todos contra todos ali, vão se enfrentar. A tabela dos grandes, de repente, começou a aparecer mais difícil, mais complicada. Será que isso possa levar a repensar essa fórmula de disputa do Campeonato Paulista? Tá mais difícil, de repente, tá. Dois grandes não se classificando, como é o caso deste momento, daqui a pouco podem repensar?
Eu já estou pensando, mas aliás já tinham reclamado um pouquinho antes. É um pouco diferente do que acontece já agora, recém-terminada nessa semana que passou, não, ainda que estamos, né, hoje é sábado, na Champions League, né, na fase de ligas, que você pega dois, são 4 pods, você pega 2 clubes A, independente do clube D, então fica mais equânime, fica mais equilibrado. Aqui não, pela necessidade que eu acho correta de se ter os clássicos, você evidentemente faz a coisa mais difícil. E como é começo de temporada, tem clube que é o caso específico aqui do futebol paulista do Corinthians, que jogou até 21 de dezembro, que não tem férias mesmo, não dá nem pra dizer, pré-temporada ninguém tem, mas alguns praticamente não tem férias, é o caso do elenco corintiano. Então o risco é muito grande, até pela qualidade de equipes e pela loucura que é. O Guarani começou nas primeiras rodadas, isso é que o Sperber falou, numa zona de rebaixamento. Agora, inclusive, esse resultado impressionante que consegue no derby, a vitória impressionante que tinha um jogador a menos com a expulsão justa do goleiro Kaique França com os 25 da primeira etapa no brinco. O Guarani faz o gol com o Herbert, ex-Ponte Preta, aliás, é uma questão interessante, né? E triste, mais uma pra macaca. Não dá nem pra dizer, ou dá pra dizer, que é uma lei do Expo. O Herbert foi contratado ano passado pela Ponte Preta, não teve dinheiro pra bancar, ele acabou saindo, acertou o Guarani e entrou em campo e fez o gol, né? Então ele esteve no elenco, mas não entrou em campo pela Ponte Preta e agora no derby campineiro faz o gol pelo Guarani. Você vê o Guarani e o Guarani, o treinador cornetado, Matheus, bastante cornetado, e com uma campanha muito melhor do que encomenda.
Chegaram a demitir e depois voltaram atrás.
Além disso, ele chegou a ser demitido e voltar na Ponte Preta do Elvis, que ficou afastado, deve uma baita grana, acertou com a Ponte Preta, diziam que o próprio Guarani ia levar o Elvis, acabou não ficando. Então, é uma bagunça, é uma zona. Então, numa dessa, sobra para equipes que, lamentavelmente, não vivem os melhores momentos, e você vai transmitir agora, Zé, que é o caso do São Paulo e do Santos, tão longe da história da glória campeã mundial.
bom, você garante os clássicos na primeira fase, Bruno, mas corre o risco de perder, no caso, neste momento, seriam dois grandes fora da sequência do Campeonato Paulista. Eles têm chances matemáticas ainda, podem dar volta por cima e buscar a classificação, mas e se não rolar? Daqui a pouco poderemos ter uma sequência do Paulistão sem dois dos grandes.
A chance é bem considerável, sim. É uma coisa complicada, né? Aqui a gente tem mais jogo do que data aqui no futebol brasileiro. Todo mundo tenta, aí a CBF tem os interesses dela, as federações estaduais também, há interesses que se cruzam, e tem as emissoras que compram os direitos, tem aí a federação dentro do interesse dela de tentar fazer o melhor pro campeonato dela, quer garantir todos os clássicos, aí fica uma tabela realmente desequilibrada, e para enfiar jogo onde não tem data, você elimina a pré-temporada, como o Mauro falou. Então fica, é difícil, é bem complicado. Acho que poderia discutir. A CBF, ela, nesse novo calendário, ela diminuiu as datas do campeonato, dos campeonatos estaduais. Foram 5 datas e ainda o Paulista conseguiu uma 12ª data. Aí vai ter 2 jogos, né? Vai ter um jogo de ida na final do Campeonato Paulista. Mas o ideal seria até diminuir mais, só que ou tentar uma outra fórmula, outra maneira, colocar os grandes mais na frente. Só que nesse atual formato, vai ter esse sufoco sempre, porque os times terão tabela mais difícil, né, os grandes, e não estão na melhor condição. Eles estão no que deveria ser ainda uma pré-temporada, e agora com o brasileiro no meio também. Eu acho que o brasileiro começar no início do ano, eu acho ótimo, mas aí você está intercalando com o estadual, que já começou antes, teve 5 rodadas de estadual antes do início do Campeonato Brasileiro. Então é aquela coisa, a gente, mais uma vez, apesar de ter diminuído um pouquinho, ainda está colocando aí mais jogo do que tem data.
Verdade. Meus amigos, daqui a pouquinho, estádio do Morumbi, a bola vai rolar para São Paulo e Santos. Comigo, com todo o timaço da Jovem Pan, clássico paulista pela 6ª rodada do Paulistão 2026. Amanhã tem mais Campeonato Paulista às 8h30 da noite. Ribeirão Preto, Botafogo e Palmeiras. O Fausto Favara vai transmitir pela Pan. E amanhã à tarde, a bola vai rolar para a Supercopa do Brasil. Nilson César vai transmitir com todo o nosso timaço. Corinthians e Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília. Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. É nas lojas 100, smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera de 50 megapixels, apenas R$ 1.298 à vista, ou 12 de R$ 125,20 por mês, nas lojas 100. Muito bem, 8 da noite, mais 2 minutos, PH Sperber, você fez uma promessa, vai ter que cumprir, você prometeu falar dos outros estaduais, PH.
Exatamente, Zé, os outros campeonatos estaduais deste sábado, só lembrando então, o Campeonato Gaúcho. Tivemos pelo Campeonato Gaúcho vitória do Internacional, Bruno Prado, 1-0 fora de casa, né, Mauro Beto? Você acompanhou esse jogo também?
Vi, sim, contra o Bayern de Munique.
Não, foi contra o Caxias, Internacional e Caxias. Internacional e Caxias, lá em Caxias, no estádio Centenário. Vitória do Internacional por 1-0. O Grêmio em casa empatou com o Juventude. Juventude agora tá na Série B, é verdade, mas na temporada passada estava na Série A. Empatou em 1-1 o jogo lá na Arena do Grêmio. E com estes resultados, aliás, finalizados, né, o Internacional encara na próxima fase o São Luís de Juí nas quartas de final, e o Grêmio encara o Novo Hamburgo nas quartas de final. E só lembrando então, outros campeonatos estaduais neste momento: Atlético Mineiro 3, Pouso Alegre 1, esse jogo às 4h30 da tarde. Por enquanto, o América Mineiro vencendo o RT por 1-0, e amanhã o Cruzeiro entra em campo fora de casa, fora de casa contra o Betim, é bem verdade. E só lembrando então também, o Campeonato Paranaense, Zé, a gente precisa reforçar, porque teve um lance nada usual, nada comum no nosso futebol. O Pedro Rangel, do Coritiba, fez o gol da vitória contra o Cianorte. Mas quem é Pedro Rangel? Muitas pessoas se perguntam. O goleiro do Coritiba marcou, ele que deu um chute, Zé, da sua área, no tiro de meta, como o kick da bola encobriu o goleiro do Cianorte, por isso foi traído pelo
goleiro. Só chegou a tocar na bola,
mas
não impediu o gol.
Insuficiente vitória do Coritiba com gol aos 43 do segundo tempo. Angel de um gol para o outro, vitória do Coritiba. Só lembrando que este Campeonato Paranaense já está nas quartas de final e é jogos de ida e volta. Jogo de ida, Coritiba e Cianorte. Na próxima semana tem Coritiba, aliás, Cianorte e Coritiba. Na próxima semana tem Coritiba e Cianorte. Amanhã tem Independente, São Joséense e Londrina. Esse jogo importante. importante às 4 horas, é 6:30 tem Operário e Azures, e no dia 3 tem Atlético Paranaense e Foz do Iguaçu. Essas as partidas das quartas de final do Campeonato Paranaense. Campeonato Pernambucano com clássico hoje neste sábado, viu? Além de São Paulo e Santos, tem também Sport e Santa Cruz. Vitória do Sport, o Timbu venceu o Santa Cruz por 2-1. O Santa Cruz que veio também de uma derrota no último clássico contra o Náutico, 4-0, e agora perde mais um clássico para o